Fala galera, eu sou o Luiz Fernando Filho e tá começando mais um canal no Huddle. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Lucas?
Tudo bem, amigo? O que é que há?
Ah, o que é que há? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas também, né? Eu falei só bem-vindo, mas
Tudo
bem-vindas
bem.
também aí. Todo
Correto.
mundo que quiser ver o canal no Huddle aqui. Estamos começando mais uma semana, semana 7. Muita coisa para falar, mas antes de começar, queria convidar você a se inscrever no canal. Curtir esse vídeo, ativa o sininho, dá essa força pra gente aí. Batemos a meta dos 500 inscritos no canal, Lucas. Conseguimos aí, estamos na metade do caminho para chegar aos 1.000. Espero que a gente consiga, quem sabe nessa temporada ainda, chegar aos 1.000 inscritos aí no canal com a ajuda de todo mundo, e especialmente das pessoas que estão apoiando aí nosso conteúdo no apoia.se/canalnohuddle. É isso aí. Se você já segue a gente, aproveita para compartilhar esse vídeo, manda para seus amigos, para suas amigas aí e vamos resenhar sobre futebol americano. Deixa seus comentários aqui também para a gente debater e falar se você concorda, discorda do que a gente está falando aqui. Vamos começar a resenha, Lucas? Vamos começar com o bom e o ruim e também o horroroso da semana 7 da NFL. Vamos lá?
Vamos, amigo, vamos lá. Você quer começar? Você quer que eu
Não,
comece aí
comece.
como é
Como
o
manda a
tradicional?
tradição. É, vamos seguir a tradição.
Tá bom? Então,
Querido.
combinado. Então, vamos lá falar sobre o bom. O bom para mim essa semana é o Bengals. É, o
Opa.
Bengals meteu 41 pontos no Ravens. Então, não tem como não dizer que isso não é bom, porque o Bengals aí já sofreu tempo demais. Já passou tempo demais aí no ostracismo da NFL. E aí, um receiver se colocando não só entre os melhores novatos logo, mas entre os melhores receivers em atividade já. Pelo menos se colocando nesse momento. Ali, Chase. Burrow mostrando que é QB de franquia. Muito legal de ver o Bengals aí despontando como uma franquia de sucesso para aí os próximos tempos. O ruim para mim nessa semana vai ficar aí com o 49ers. Tá estranha a situação. Não é o que se espera de um time treinado por Kyle Shanahan. Tá começando a ficar meio vergonhoso o negócio, né? Você não esperava que o time, do jeito que estava numa transição, viesse para dominar a temporada, né? Ninguém esperava isso. Mas simplesmente uma exibição ali com duas interceptações bizonhas de Jimmy Garoppolo. E assim, a gente sabe que estava chovendo muito, mas o time parece estranho. Todo mundo que assiste não vê aquele 49ers que dava gosto de ver, redondo, fundamentalmente interessante e bom de ver. Então, isso para mim é o ruim da semana. E o horroroso da semana, depois aí de pensar muito, para mim foi o Bears. Eu, lógico, espero uma curva de aprendizado de um cara como Justin Fields, mas eu acho que está insustentável a situação lá. De uma exibição absolutamente patética de três interceptações, marcar três pontos nesse Buccaneers aí, simplesmente não oferecer ameaça, ser ali um jogo treino praticamente para o Bucks, não existe para mim nesse nível e principalmente não existe com 7 jogos na temporada. A gente já está em o que se chama de mid-season form aí, os times têm que estar já no seu pico de performance, já pô, jogando bola, e parece que é um time que não vem para nada, não se propõe a nada na temporada. Então, o horroroso para mim no momento é Matt Nagy e capangas. O negócio tá ficando azedo lá.
Tá ficando muito azedo, né? Ia ser o meu horroroso também, mas eu ia personificar no Justin Fields. Eu acho que o Justin Fields, ele, a gente, claro, não é só culpa dele. Eu acho que são vários fatores que levam quarterbacks a não se desenvolverem ou não irem bem, enfim. Mas a gente também não pode isentar o cara, mesmo ele sendo novato, de um jogo muito ruim. né? E foi horroroso ver o Justin Fields jogar esse fim de semana. Ele teve, das mãos dele, aconteceram cinco turnovers, né, no jogo. E não só isso, né? Turnovers que viraram pontos para o Buccaneers. Começo do jogo, a partida já estava decidida, porque o Buccaneers capitalizou ali os turnovers que aconteceram pela equipe de Chicago. Vale ressaltar também o Jets, né? Que o Jets é uma freguesia absurda aí para o Patriots. São 12 vitórias consecutivas de New England nesse confronto. É season sweep atrás de season sweep, então fica até feio, né? Para um time perder tanto assim. Mas meu principal destaque de horroroso realmente é o Justin Fields. O ruim, né? Acho que dá para colocar o Jets no ruim, né? Então deixa o Jets aí no ruim, porque fez esse vexame aí. Apesar de que o Sam Darnold merece um ruim também, né? Porque foi pro banco aí, meu Deus do céu. E o bom, tem tanta coisa boa pra gente falar aí dessa rodada, né? Tem o Matt Stafford, tem o Buccaneers, o próprio Buccaneers, o Arizona Cardinals, a gente tem o Tennessee Titans que teve uma vitória categórica ali contra o Kansas City Chiefs, né? Mas eu queria ressaltar aqui o Ja'Marr Chase, né? Eu acho que o Ja'Marr Chase vem tendo uma temporada absurda. É muito legal de ver o Ja'Marr Chase jogando aí. Até brinquei no Twitter que hoje eu sei como as pessoas em 98 se sentiam quando viam o Randy Moss jogando como novato ali, né? Então ficou todo mundo boquiaberto, embasbacado, vendo o cara acumular pontos e fazer grandes jogos, né, em sequência. Essa foi a primeira partida dele, esse jogo do Bengals foi a primeira partida na carreira dele na NFL, onde ele conseguiu passar das 200 jardas recebidas. É a terceira partida onde ele consegue mais de 100 jardas recebidas. Em 5 de 7 jogos ele anotou TD, então é um cara que ele não só, ele crava o nome dele, para mim, assim, ele o prêmio de novato ofensivo do ano é dele para ser tirado. Alguém vai ter que realmente jogar demais até o fim da temporada. A gente está caminhando para o meio da temporada. Alguém vai ter que explodir aí no meio dessa temporada para tomar esse título, esse prêmio do Ja'Marr Chase. Mas eu acho que o Ja'Marr Chase vem jogando, pelo menos até essa rodada aí, dá para credenciar ele na briga também de jogador ofensivo do ano, né? Porque ele vem jogando demais e ele vem sendo uma peça fundamental aí nesse time. Da equipe, esse time do Cincinnati Bengals, né? Então, essa é a minha sequência aí. Vamos seguir aqui na pauta e falar do Pete Carroll, né? Falar que o Pete Carroll, que assim, agora o Seattle Seahawks tá dando até tristeza de ver, né?
Nossa.
A situação tá lamentável. Esse Monday Night aí foi duro de ver também, né? E assim, o Pete Carroll, ele deu uma declaração que é muito curiosa. Eu acho que vale a gente trazer a pauta aqui para o programa, até para a gente fazer um debate que é um pouco fora do que aconteceu na semana, né, em termos de jogo, mas foi uma declaração que aconteceu na semana, claro. E o Pete Carroll, ele falou que o Russell Wilson, ele é o motivo do Pete Carroll ainda estar lá em Seattle, né? Que se não fosse pelo Russell Wilson, talvez ele não tivesse lá mais. E aí a pergunta que eu faço, Lucas, para a gente falar um pouco sobre isso aqui, o quanto disso é verdade, não só para ele, mas para muitos treinadores aí na NFL, não só na NFL, tá? Eu acho que no college também, é porque no college é uma dinâmica diferente, né? Mas a gente viu o próprio treinador de LSU, o Ed Orgeron aí que saiu, né? Depois de ter sido head coach, por exemplo, de um dos melhores, talvez o melhor time da história aí do college football, com aquele time com o Joe Burrow e tudo. E depois as coisas simplesmente não deram muito certo. O que é que você acha dessa declaração do Pete Carroll? Eu acho que é uma declaração, primeiro, que um cara que tem muito currículo aí, só um cara desse pode dar sem que isso afete muito a carreira dele, né? Mas assim, é uma declaração impactante até, né?
Em que contexto isso foi declarado? Só para eu entender, o Pete Carroll é como se o Russell Wilson estivesse sustentando ele lá, tipo, com a performance
Isso.
dele. Se não fosse o Russell Wilson, ele já teria sido demitido, né? Eu concordo. É uma situação que é assim. E aí, toda vez eu levo para o exemplo que eu testemunhei com o Mike McCarthy. Teve muito tempo que a performance de Aaron Rodgers segurou Mike McCarthy lá. Não quer dizer que eu sou menos grato por Mike McCarthy, que eu sei que fez grandes coisas em Green Bay e é um treinador que eu admiro, inclusive defendi ele até na época que ele foi aí pro Cowboys, todo mundo sabe disso. Mas ali para o fim do ciclo dele, se via que ele não estava se atualizando, ele não estava controlando bem a comissão técnica dele, ele não estava fazendo controle de qualidade bem da comissão técnica dele, ele não estava atuando bem como head coach. Porque head coach, muita gente acha que ele vai resolver tudo. Não, ele tem que resolver a comissão técnica dele, ele tem que ser um bom líder para o staff dele, né? Mas não vejo hoje Pete Carroll desempenhando um bom papel de líder para o staff dele, para o staff fazer o quê? A gestão de cada um das suas unidades. É assim que vai funcionar. E Pete Carroll não está fazendo isso bem. Então, tem um cara lá que é generacional, a gente tem Russell Wilson, que consegue apagar esse tipo de coisa, assim, ou nivelar esse tipo de coisa e deixar o time com um certo nível de sucesso. Então, eu acho que é uma situação muito parecida com a de McCarthy. Muito parecida, de um programa que teve muito sucesso, ele fez o que era necessário ali no começo, mas parece que esfriou e está acabando o ciclo, ali melancolicamente acabando o ciclo. E um bom GM tem que entender que acabou o ciclo, propor um término amigável aí, porque é simplesmente uma passagem de fase. Trazer um cara com sangue novo, empolgação, vontade de ser mais ativo, e aproveitar, porque o Russell Wilson ainda tem muito tempo produtivo e eficiente aí em alto nível pela frente. Então eu acho que tá na hora mesmo de uma mudança de ares lá. E sim, Russell Wilson não pode mascarar isso lá. Eu acho que eles não podem deixar o Russell Wilson e a performance dele mascarar isso lá.
Pois é, eu tô puxando aqui uns dados do Pete Carroll, são 12 temporadas na equipe do Seahawks, ele chegou em 2010 e ele tem uma sequência aí de oito, sequência não, né? Porque não foi sequencial, mas foram 8 temporadas onde ele teve 10 vitórias ou mais, né, com a equipe do Seahawks. Teve uma sequência realmente de 2012 a 2016, que inclui duas idas ao Super Bowl e um título, né? Foi campeão uma vez. E depois uma sequência de 2018 a 2020, né? Ele teve as duas primeiras temporadas, 2010 e 2011, onde ele teve um retrospecto negativo de vitórias, né? Foram 7 vitórias e 9 derrotas. Coincidentemente, o período onde o Russell Wilson não estava lá na equipe do Seahawks, né? Veja só que coisa curiosa. Desde que o Russell Wilson chegou, o time, todas as temporadas, teve recorde positivo. O único ano que não teve 10 vitórias ou mais foi em 2017, e mesmo assim teve 9 vitórias na temporada. Então, o Pete Carroll, ele tem um histórico que é de 183 vitórias e 114 derrotas. Não, 114 vitórias e 68 derrotas em 183 partidas, dá uma média de 62% aí de vitórias. Mas é como o Lucas falou, eu acho que é visível há alguns anos, e é muito engraçado, porque Lucas fez uma comparação com o Mike McCarthy, que eu acho que é muito válida, porque os números até respondem um pouco isso, né? Porque o Packers com o McCarthy na era final continuava vencendo uns jogos, teve temporadas abaixo, claro, ali na sequência, até que gerou a demissão dele. Mas é visível que nos últimos anos o Seahawks, você vê que tem algo puxando o freio de mão. E para mim o que está puxando é o Pete Carroll, né? Eu acho que a forma como o Seahawks está jogando é uma forma que talvez não esteja extraindo o melhor, não só do Russell Wilson, mas do time como um todo. Então é um sinal aí de que talvez 2021 seja o último ano do Pete Carroll como head coach aí da equipe do Seattle Seahawks. Também o Pete Carroll tem 70 anos já, eu acho que tá bom de curtir também a sua família. Acho que ele não vai se incomodar tanto. Quem sou eu para dizer quando o cara tem que se aposentar? Mas que 70 anos o cara também vai. Quem sabe ele volta para a USC, que tá procurando
Tá
um treinador
precisando.
aí, né? Pode ser que encaixe bem aí, né? Sei lá, vai ver que o USC espera. Agora, quem aqui não está esperando mais por uma melhora, eu acho que é a torcida do Carolina Panthers aí no assunto Sam Darnold, né? Sam Darnold perdeu a titularidade nesse último jogo do Panthers. Já dá pra gente dizer, vem indo mal, né? É importante reforçar isso aí. Você acha, Lucas, que esse bonde andou aí, foi um erro, foi uma aposta errada do Carolina Panthers? A sorte A sorte do Panthers, na verdade, é que o Justin Fields não tá deitando e rolando em Chicago. Porque se tivesse deitando e rolando em Chicago, aí a situação ia ser mais complicada ainda, né?
É, ia ser muito mais difícil, né? O GM ia estar sendo cobrado aí duramente, né? Agora, eu não sei se eu tô pronto para dizer que deu completamente errado esse experimento. Eu sei que, assim, eu fui um dos defensores. Eu achava que merecia uma chance sem dar no DI, porque vinha de um programa muito disfuncional e não tinha dado para avaliar ele bem. Teve alguns jogos interessantes contra defesas interessantes também, o Sandarno. E aí, eu acho que merece pelo menos mais um restinho ali da temporada de benefício da dúvida. Não estou cravando que vai dar certo, não estou dizendo que vai dar errado, só estou dizendo que é algo que, se o time se propôs a passar, é um processo. Você não avalia um jogador assim, dentro de um sistema, na minha opinião. Na minha opinião. Mas não parece bom. Não parece bom no momento. É lógico que pro momento atual o negócio tá nebuloso, não parece legal. E as chances são pequenas de dar certo mesmo. Mas ainda não tô pronto para jogar a toalha totalmente. Eu não estaria pronto para jogar a toalha totalmente. Porque, assim, aí eu vou pro olhômetro, tá? Eu vou pro que eu assisto do jogador. Eu já vi coisas boas de Sam Darnold e em uma certa regularidade por um espaço grande de tempo e tal. Ele tá provando para mim no momento que ele não consegue manter esse bom nível por um longo espaço de tempo de forma regular para ser um quarterback competente. Não tô nem falando em elite aqui, eu tô falando competente na liga. E aí, eu acho que os próximos dois, três jogos vão mostrar pra gente aí se a gente pode enterrar essa história ou se ele ainda merece um pouquinho mais de tempo.
O Matt Rule falou que o cargo ainda é dele, né? Ainda é do Sam Darnold na titularidade aí para a equipe do Panthers. É interessante porque o Sam Darnold ele tem um corte aí nessa temporada, né? Nesses 7 jogos que é bem visível, né? Ele teve um começo que foi justamente o começo onde o Panthers ganhou os 3 jogos, né? Onde ele lançou, por exemplo, uma interceptação só. Na NFL.com tem esse dado. E nas últimas 4 partidas ele teve 7 interceptações. Então, coincidentemente, são 4 derrotas seguidas do Panthers, né? Então, partidas onde ele errou bastante, onde o rendimento dele caiu muito. Você vê que a porcentagem de passes completados vai caindo, vai indo mal, o rating dele vai indo mal também, ele não vai conseguindo manter ali numa média de interceptações e touchdowns ali, uma média boa. Por exemplo, nos 3 primeiros jogos ele teve 3 TDs e uma interceptação. É uma baita média? Não é uma baita média. Tanto é que no jogo contra Houston, por exemplo, ele não lançou nenhum, mas ele correu para 2. Então ele estava conseguindo fazer o jogo fluir lá na equipe do Panthers de alguma forma, e ele não está conseguindo mais. Então, eu acho que o alerta tá ligado, né, para o Sandarno.
Justo.
Talvez ele não termine a temporada como titular e aí
Talvez.
o Panthers vai seguir em frente aí procurando na busca por um quarterback que dê uma estabilidade, como o Cam deu por um bom tempo lá na equipe do Panthers. E falando em alerta, a gente tem que perguntar aí sobre o Kansas City Chiefs e o Lucas já falou. Do São Francisco 49ers também. Você acha, Lucas, que o alerta está agora ligado para essas duas equipes? É preocupante a situação dessas duas equipes, né? Eu acho que os times estão jogando mal, mais do que qualquer coisa, eles estão jogando mal, mas dá para dar a volta por cima?
Olha, pro 49ers eu não acho que dá para dar a volta por cima não, porque Rams e Cardinals dispararam e eu não vejo eles esfriando, né? Rams estável, estável, totalmente estável para mim. Deve ser esse time aí pelo resto da temporada. E o Cardinals ainda não caiu do cavalo. O Cardinals ainda tá aí na carruagem que a gente não sabe se vira abóbora ou não. Tá todo mundo de boca aberta com esse Cardinals 7-0 aí. Então, a gente, eu acho que esses times já dispararam, já foram. Então, para mim, o 49ers para se recuperar nessa temporada no NFC, que ainda tem ali uma divisão interessante. Uma divisão interessante dentro da NFC Norte, que a gente ainda ver que o Vikings pode recuperar um pouco, tá 3-3. Ainda tem um Saints 4-2, apesar dos pesares, tá 4-2. Eu acho difícil. Um Falcons 3-3 que deu sinais de vida ali contra o Dolphins agora. Eu não vejo esse 49ers recuperando para chegar em playoffs esse ano. Já o Chiefs, aí são os quentes, porque é um grande time com um grande quarterback e que a gente conversou ali há um tempo atrás, né? A gente falou sobre esses próximos três jogos depois daquela derrota para o Bills. A gente falou, olha, tem Washington, tem Titans e tem Giants. Tem que sair pelo menos 2-1. A gente falou disso aqui semana retrasada. Foi o que eu falei, porque depois vem um Packers que é difícil, vem um Raiders que é pegado e Derek Carr tá jogando bem. Vem um Cowboys que tá voando e agora voltou de bye. Então, é um time que tá na obrigação de ganhar do Giants. Pra mim, tá na obrigação de ganhar do Giants, porque o que vem depois. E tá estranho também ali o negócio, né? A defesa a gente já esperava que fosse ruim, mas esse ataque fazer 3 pontos, Mahomes saiu machucado, não tá parecendo normal o negócio ali. Então, esse jogo contra o Giants já configura assim para mim uma obrigação de vitória e aí vem um Packers pesado depois num stretch ali, numa parte da agenda, numa parte do calendário. Né, que vai ser pegadíssima, pegadíssima mesmo, porque Raiders, não, Packers, Raiders, Cowboys, aí vem um Broncos que dá pra ver, aí Raiders de novo, Chargers, bicho, pegado, pegado. Então esse jogo contra o Giants, pra mim, se perder desse Giants, aí eu já consigo realmente dizer, talvez o Chiefs perca playoffs esse ano.
Eu tô dando uma olhada agora aqui no Playoff Picture, né, que o NFL.com faz. É engraçado porque a gente olha para a Conferência Americana e a Conferência Nacional e assim, claro que na Conferência Nacional tem o Cardinals, tem o Bucks, tem o Packers, que são times que vão estar nos playoffs, tá? Tem o Cowboys que também vai estar nos playoffs, difícil não estar. Aí você tem um Rams ali com 6-1. Só que aí você tem o Saints 4-2, você tem o Vikings 3-3, você tem o Falcons 3-3, o Bears, então tá tudo meio misturado. Times que você vê que não tem como, não estão jogando bola para playoffs, mas estão na briga ali ainda, né? O Bears, o Panthers, o próprio 49ers está aqui em 11º lugar, são 7 para os playoffs, então tá ali com 2 vitórias e 4 derrotas. Então, quem sabe se nessa divisão do 49ers aí vai três equipes para os playoffs, né? Não sabe. Mas aí a gente olha para a Conferência Americana e a gente vê times mais consolidados. Então é até mais difícil de pensar que esses times vão dar espaço, né, para outros conseguirem. Na Conferência Nacional parece ainda haver espaço pelo menos para uns dois times. Na Conferência Americana eu acho difícil, porque quem tá. Hoje você olha os 7 times da Conferência Americana e são de fato os 7 times que melhor estão jogando na Conferência Americana, né? O Browns, o Chargers, o Ravens, o Bills, o Titans, o Raiders e o Bengals. São times que estão bem. Então é difícil o cenário ali para o Chiefs. Eu acho que é um cenário. É engraçado, porque por mais que o 49ers esteja muito mal e tá uma distância absurda do Cardinals. Eu acho que a Conferência Nacional tá dando hoje uma brecha para o 49ers sonhar ainda de estar na briga. Eu acho que o Chiefs vai precisar dar uma embalada e uma baita embalada para conseguir aí realmente ir para os playoffs, né? Pode conseguir, muito provavelmente pode conseguir. Tá um jogo do Chargers,
Isso.
né? Na verdade, tá 2 jogos, né? Tá uma vitória do Chargers. Chargers tem 6 jogos só. E duas vitórias do Raiders. Então, assim, tá perto ali. Mas é um cenário que o Chiefs se colocou numa situação complicada, né?
E vamos ser honestos, esse Raiders ali,
Tá muito, né?
a gente ainda não sabe se é um elefante em cima da árvore, né? Porque
É.
quer dizer, sabe, assim, a gente ainda não tem certeza. É um 5-2 que tá todo mundo assim, mas será? Porque os caras acabaram de perder Gruden. A gente tá vendo ali que esses últimos jogos do Raiders ali, se você for pegar a agenda do Raiders, teve uma rebabinha, pegou um Bears, que perdeu, mas pegou depois Broncos e Eagles. Então, bicho, sabe? As vitórias são contra Dolphins, Broncos, Eagles. E aí teve as vitórias que a gente falava no começo da temporada, que foi Ravens e Steelers, que realmente foram vitórias contra bons times. Então, assim, esse Raiders ainda tá na. A gente ainda tem dúvida. Então, eu ainda vejo, sim, o Chiefs podendo chegar lá. Eu só acho
Não,
que
eu
existe
acho.
uma pressão, o Chiefs chegando lá. Mas tem uma pressão nesse jogo do Giants. Porque depois dele é pedreira atrás de pedreira.
Pois é,
Inclusive, lógico que depois ainda tem o confronto direto aí, valendo
Isso.
muito, que é praticamente já jogo de playoffs, que vai ser Raiders e Chiefs ali depois do jogo do Packers.
Exatamente. E assim, eu peguei aqui o calendário do Raiders. O Raiders vai descansar na semana 8. Aí na semana 9 vai pegar o Giants. Então o jogo é lá em Nova York. Então é um jogo que o Raiders vai precisar ganhar de todo jeito. E aí vem o Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals na sequência, assim, duas pauladas para o Raiders já ficar ligeiro. E aí vem o Dallas Cowboys. Então, assim, tem uma chance real do Raiders sair aí pelo menos com duas derrotas nesses confrontos, apesar de dois desses três jogos serem em casa, né? O Chiefs em casa, o Bengals é em casa, e aí viaja para Dallas para jogar contra a equipe do Cowboys, né? Então aí tem o Washington Football Team, que é um time que o Raiders vai precisar ganhar, o jogo é em casa também. E aí dia 12 de dezembro tem um jogo contra o Kansas City Chiefs de novo, só que lá em Kansas City, no Missouri. Então o Raiders tem esses pontos aí. Esse jogo contra o Chiefs é um jogo chave para as ambições do Raiders. Se o Raiders ganhar esse jogo contra o Chiefs aí, meu velho, é administrar a ida para os playoffs, seja no wild card, ou enfim, o que der aí para fazer, provavelmente no wild card, né? Hoje tá em segundo, né? O Bengals é o primeiro, mas assim, eu acho muito pouco provável o Raiders conseguir arrancar um bye aí, enfim. Mas é isso, é a situação complicada para as duas equipes. Vamos passar para os destaques da semana 8, Lucas, os principais jogos aí, os jogos mais legais que a gente vai querer ver aí da semana 8.
Vamos que vamos. Deixa eu já pegar aqui, já botar na telinha para
Isso aí.
todos os nossos telespectadores poderem ver. Então, aqui estamos nós, aqui com os jogos
Pega.
da semana 8.
Começa a quinta já bem, né?
Quinta começa bem. Esse Packers aí que não é zica reversa, tá? Mas vai ser difícil do jeito que o negócio
Vai.
tá, sem Davante Adams, sem Jair Alexander, sem nenhum dos dois irmãos Smith, nem Preston nem Zadarius, sem Bakhtiari. E agora Davante Adams, que eu falei aí no Covid, o negócio vai pegar. Mas o Packers está 6-0 sem Davante Adams nos últimos anos aí. Então, quem sabe? Quem sabe? Vai ser um ótimo jogo, com certeza. Esse de quinta-feira aí. 6-1 o Packers, 7-0 o Cardinals. Então já começa a semana bem. Pro primeiro horário da semana 7, o que é que a gente quer assistir? O que é que a gente quer assistir? Vejamos aqui. Sinceramente, eu tô achando que eu vou ficar nesse Browns Steelers aqui, né? Vamos ver
Browns
aí como é
Steelers?
que. Eu acho que sim. Acho que sim. Ou Colts e Titans, né? Colts e Titans me parece que pode ser interessante. Colts e Titans é uma batalha direta ali.
Colts e Titans é jogo chave aí, né? O Titans tá duas partidas aí de vantagem do Colts. E se o Colts tem a ambição aí de conseguir ganhar essa divisão, tem que vencer essa partida de todo jeito, né? Esse para mim é o jogo.
Definitivamente, definitivamente. Colts e Titans é o jogo do horário mesmo. E aí, do jogo das 17 horas, eu diria que Chargers e Patriots é um ótimo jogo. Porque o Patriots vem jogando melhor do que o recorde fala. É um time 3-4, mas Mac Jones está jogando muita bola. O time está engrenando. E esse Chargers está voltando de bye aí. Vamos ver como é que o time volta. Eu acho que é um ótimo jogo, apesar de ter a rivalidade divisional ali de Saints e Buccaneers, que o Saints, como a gente falou, tá positivo, tá 4-2 e o Bucs tá gigante aí na temporada. Então também é um bom jogo para se ver,
Eu vou ficar nesse Patriots e Chargers também. Acho que vai ser um baita jogo aí.
né?
Lembrando que o Ravens e o Raiders estão descansando essa semana, né? E o Monday Night Football vai ser um jogo talvez desagradável, né? Se o Chiefs jogar mal, mas se o Chiefs jogar bem, provavelmente vai ser uma surra do Chiefs aí contra o Giants. E o Sunday Night é um bom jogo também entre o Cowboys e Minnesota Vikings. Um jogo bem legal de ver, né?
Os dois prime times estão bons, na minha opinião. O do Vikings e do Cowboys, por ser um grande jogo, na minha opinião mesmo, acho que vai ser um jogão. Tem tudo para ser um jogo tenso, um jogo disputado. E Chiefs e Giants, pelos motivos que a gente já falou, a pressão no Chiefs é grande, tá na hora de ganhar e tem que ganhar esse jogo segunda-feira em prime time. Então vamos ver se o Chiefs consegue se restabelecer em grande estilo em cima de um Giants que não tá tão bem.
Pois é, o Giants está em último na divisão leste da Conferência Nacional, tem 2 vitórias e 5 derrotas, mas tem o mesmo número de vitórias e derrotas do Eagles e o Washington, né? Eles perdem por critério de desempate. É um jogo importante para Kansas City, como o Lucas falou. Agora é um jogo muito. O jogo do Cowboys e do Vikings é muito importante para o Vikings também, né?
Muito.
Dallas quer avançar aí, né, e ficar mais distante dos outros rivais da divisão, mas para o Vikings é um jogo importante para abrir um jogo do Bears, tá em terceiro lugar, e ficar ali orbitando próximo do Packers, né? Que isso significa o quê? Ir para os playoffs, né, para a equipe do Vikings. Então, Vikings tem 2 vitórias seguidas aí, vai buscar essa terceira vitória. Vai ser um jogo bem complicado contra Dallas. Acho que é um baita desafio, um baita jogo aí. Kirk Cousins não costuma ter muita alegria em prime time, né? Mas vamos ver como é que vai ser essa partida aí.
Mas tô torcendo por um jogão aí, porque tem tudo para ser um jogo espetacular.
Tem mesmo. Fechamos, Lucas. É isso. Algo mais?
Nada hoje, só isso.
Então fechamos a barraca aí. Muito obrigado a você aí que se inscreveu no canal, curtiu esse vídeo e ativou o sininho. Se você ainda não fez, dá essa força pra gente aí, dá essa consagrada no nosso conteúdo. Valeu, até a próxima.
Valeu, galera. Até a próxima.